As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O regresso do público aos espetáculos culturais e ao cinema no Cineteatro Paraíso de Tomar poderá ser uma realidade já em finais de outubro ou na primeira quinzena de novembro. Esta possibilidade foi revelada à ERTS em primeira mão pela vereadora Filipa Fernandes numa altura em que o município está a realizar obras no imóvel. Obras que visam melhorar a acessibilidade dos frequentadores com mobilidade reduzida a todos os espaços do Cineteatro.
Estamos neste momento a efetuar obras dentro do Cineteatro, obras essas que tendem a fazer melhorias nos acessos a todos os espaços do Cineteatro, uma vez que nem todos garantiam acesso de cadeira de rodas e queremos que aquele espaço seja um espaço inclusivo e que todos tenham acesso à cultura e que todos possam ter acesso a usufruir deste espaço. E como tal, estamos neste momento a efetuar algumas obras não só de melhoria a nível de casas de banho e de espaço envolvente, mas também nos acessos que permitem então a acessibilidade a pessoas com alguma mobilidade reduzida. Entretanto, após estas obras, vamos também começar com a parte do hardware no que responde, portanto, e ao sistema operativo ao que responde ao cinema, para termos cinema comercial. Vamos então colocar uma nova tela, portanto, o sistema de som, os projetores, o sistema operativo também para poder vender bilhetes, porque o sistema é completamente diferente do sistema que temos para a venda de bilhética de espetáculos culturais. Estamos neste momento a operacionalizar tudo isto para que o mais rápido possível possamos retomar não só os nossos espetáculos culturais que estavam previstos para este ano e que devido a esta pandemia não nos foi permitido continuar, portanto tivemos que adiar e cancelar muitos daqueles que eram os espetáculos culturais. Este ano que tínhamos uma agenda bastante recheada e bastante prometedora, portanto era uma agenda que prometia trazer grandes espetáculos a Tomar, infelizmente não foi possível, mas acreditamos que ainda este ano possamos retomar esta atividade cultural de acordo com as normas da DGS, obviamente, portanto colocando todas as normas de segurança a nível de distanciamento e de higienização que este espaço obriga para que possamos então retomar essas atividades. Assim como o cinema, portanto o cinema comercial e também o cinema do Cineclube, portanto aquele mais alternativo continuará também e podermos também oferecer mais diversidade ao nosso público, portanto aos nossos munícipes, já nos dedicámos com a empresa. A empresa essa que também esteve à espera de normativas nossas para poder recomeçar, uma vez que esta questão da pandemia já estava previsto termos iniciado o cinema, mas como não foi possível, agora estamos então a preparar tudo com essa empresa para que são os detentores da empresa que vêm colocar todo o sistema operativo e que vêm, no fundo, também colocar tudo o que é preciso para que o Cineteatro possa usufruir de cinema, ou seja, a tela, o projetor, o sistema de som, é tudo da responsabilidade da empresa. Portanto, são eles que vêm, no fundo, fazer a instalação de todo este material. E que Tomar seja cada vez mais uma cidade em que não só se promove cultura, se vive cultura, mas que também possa enriquecer aqueles que são os nossos munícipes nesta parte cultural.
O Executivo da União de Freguesias de Casais Alvio Beira veio a público em comunicado informar os utentes da extensão médica de Casais a funcionar nas instalações da Associação Cultural e Recreativa do Centro da Freguesia de Casais que esta irá reabrir já no dia 2 de setembro em horário normal. Esta reabertura é assim o resultado de uma conversação entre a Associação de Casais e o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, onde o Executivo teve presente e sempre demonstrou a abertura para colaborar no processo. Dessa reunião saiu uma vestoria ao local, de que resultou a constatação que as instalações têm todas as condições para voltar a receber os seus utentes. Para a segurança de todos ficou acertado que o local seria higienizado no dia antes e o espaço do bar-restaurante estaria encerrado durante este dia de manhã e até ao fim do período de funcionamento da extensão médica. O comunicado é assinado pelo Presidente da União de Freguesias, João Alves, e termina lembrando a todos que cada um é responsável pela sua segurança e do próximo, e que cada vez mais se torna importante seguir as orientações da Direção-Geral de Saúde das quais se destaca para este local o uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social dentro e fora das instalações.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Com o objetivo de melhorar a qualidade da água que chega às torneiras das habitações que hoje são servidas pela Mendacha, está a decorrer desde julho a empreitada de instalação de uma conduta que vai ligar o reservatório da Churumela à captação da Mendacha e deverá resolver os problemas de abastecimento de água nas freguesias da Sabaxeira e de Além da Ribeira Pedreira, no Conselho de Tomar, entre outras áreas do Conselho. Este projeto prevê também uma componente de investimento na área do saneamento. Como refere Alexandre Horta, o Presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, no decorrer da obra, que tem um prazo de execução de 365 dias e um investimento de 1,6 milhões de euros, será também realizada a obra de construção da estação elevatória da Pedreira.
Esta é uma obra muito importante para o Conselho e especialmente para a nossa freguesia, portanto, que vai resolver dois problemas grandes que nós temos já há algum tempo, um há muito mais tempo, outro há relativamente pouco. Relativamente à conduta que vem da Churumela para a Mendacha, vai resolver um problema já antigo, que é o excesso de calcário nas condutas, que leva a entupimento, a avarias nos equipamentos elétricos. Pronto, e esperemos que esta situação vá resolver esse tipo de problemas. A segunda forma que isto vai afetar a nossa freguesia é que esta obra inclui a execução e colocação em funcionamento da estação elevatória do Prado, que irá encaminhar o esgoto que vem da Rua Fábrica do Prado até à etar da Pedreira. Portanto, é uma obra que ficou pendente da última instalação do saneamento e que muito afetava as pessoas que moram no Prado, nomeadamente junto à fábrica, que eram constantemente invadidas por cheiros nauseabundos e que esperemos a breve trecho que essa situação seja resolvida. Portanto, as águas do centro adquiriram há algum tempo um terreno ali junto à fábrica do Prado e junto à ponte do Prado, precisamente para a instalação deste equipamento, desta estação elevatória. Portanto, vai haver obras de construção civil ali naquela zona. Esta obra é uma obra considerada conduta em alta, portanto, não vai aumentar o serviço já implementado até agora. Portanto, a conduta em baixa que servia ali a zona da fábrica do Prado, quando chegava ali à entrada da fábrica, digamos, era recolhida por um caminhão de externa que a empresa concessionária contratou para fazer este despejo. Esta estação elevatória vai resolver essa situação, ter que ser despejada por um caminhão de externa, portanto não vai haver acréscimo nos ramais que servem as pessoas. A nível da freguesia, só a Pedreira, só o lugar da Pedreira é que está servido de saneamento. Existe condutas em alta e projetos em alta para o eixo Sabrosa-Póvoa, que é um anseio nosso concretizar o mais rapidamente possível essa situação. Temos já uma conversa de vidas com o Sr. Presidente da Câmara, à vontade da Câmara também de implementar esse projeto. Uma freguesia que se quer turística, que é a Rede Natura 2000 e tem no Val do Navão o seu grande ex-livres, não tem lógica nenhuma estamos a despejar o esgoto precisamente para o Rio Navão. Portanto, esperemos que nos próximos tempos, nos anos próximos, consigamos ter esse eixo Sabrosa, Póvoa, equipado com saneamentos na rede baixa, para ligar à rede alta, que já está feita há alguns anos.
Usar máscara é uma medida de respeito pelo próximo. A afirmação é de José Cunha, delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em declarações à ERTS, o médico analisou aquilo que tem sido o percurso da pandemia na região, deixando claro que ainda nada está a ganho, ou seja, todos devemos continuar a seguir à risca as regras da Direção-Geral de Saúde, pois só dessa forma é que este pesadelo virá terminar mais depressa.
Não devemos baixar os braços nessa altura. Algumas das pessoas relaxam-se por acharem que a situação está controlada. Ela está tendencialmente controlada. Mas para que ela se mantenha com esta tendência, é preciso que as pessoas se preocupem um pouco mais em seguir as normas que a DGS elabora com tanto cuidado e que nós fazemos todos os possíveis para manter junto às autoridades outras, portanto, as autoridades da polícia, as autoridades a todos os níveis, para que, de facto, o tempo de espera seja inferior àquele que a tendência poderia levar a que, portanto, fosse mais longo. Ainda não estamos bem. Vamos de bom caminho. é preciso que as pessoas tenham mais responsabilidade, que sejam mais responsabilizadas, que evitem, como sempre evitaram, ajuntamentos, que pensem, a proteção, o uso de máscara, não é uma medida, é uma medida de respeito ao próximo. Se nós todos nos preocuparmos, soubermos que nós podemos ser potenciais transmissores, nós teremos o cuidado, olharemos para outra pessoa com respeito, e olhar para outra pessoa com respeito é pôr ou impor medidas de proteção que também protejam as outras pessoas, porque elas também estarão a fazer o mesmo em relação a nós. Esta, para mim, é a informação de relevo nesta comunicação. As pessoas têm que se lembrar que, portanto, o nosso sistema de saúde é um sistema bastante complexo, bastante composto, e há sempre um médico do doente com capacidade de responder, em determinadas alturas, a uma questão que seja posta, a uma dúvida. E até que não se confirme, portanto, não se esclareça a dúvida, o comportamento é comportamento de respeito e de cuidado. A higienização das mãos, a proteção, a barreira, o distanciamento, que muita diferença faz, o evitar de aglomerado, portanto, aquelas pessoas que esquecem que, de facto, uma festa é um momento de convívio, mas esse convívio tem regras. Tem regras, tanto de proporção em relação ao número de pessoas que estejam ou que vão frequentar um dado espaço. Tem regras em relação à forma como as pessoas se sociabilizam dentro desse espaço. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de pensarmos que é a minha festa, é a minha casa, eu faço dentro dela o que quiser. É meu espaço, eu faço o que quiser. Não. E por isso é que eu sublinho, e tenho sublinhado várias vezes, o respeito pelo próximo é uma coisa que deve ser desenvolvida em cada um.
A Câmara de Tomar vai avançar para a realização de uma feirinha das passas. Será o que tudo indica nos dias 16 e 17 de outubro e ainda depois a 23 e 24 do mesmo mês. Este evento é a alternativa à histórica Feira das Passas, um dos maiores atrativos da secular Feira de Santaria, cancelada devido ao contexto pandémico que atravessamos. Ainda não há certezas em torno do local escolhido para essa realização, mas tudo aponta para a envolvência do mercado municipal, até mesmo para potenciar a atividade ali existente. No decurso dos próximos dias deverá surgir mais algum dado oficial sobre esta Feirinha das Passas, um evento de que o vereador Hélder Henriques já tinha dado conta em recente reunião do Executivo Camarário de Tomar.
Continua aí aberto a possibilidade de, em outubro, em princípio dois fins de semana, fazermos a feirinha das passas e das broinhas, precisamente para permitir que os nossos produtores rurais, que todos os anos fazem os seus frutos secos, possam escoar esses produtos num evento a realizar, não sei aonde, mas em princípio nas imediações do mercado municipal ou noutro sítio que entretanto se ache mais conveniente para fazer. Mas está de pé, resta saber, aliás o Gabinete de Economia Local, Mercados e Feiras está a estudar a situação para que possamos fazer essa feirinha dos frutos secos, das passas, para que os produtores rurais, os nossos produtores rurais, possam fazer, para possam escoar os seus produtos. Eles irão inscrever-se no gabinete e funcionará nos moldes em que funciona a Feira das Passas durante o período da Feira de Santirico.
O CLDS 4G Ser Sardual, no âmbito da atividade de férias com cor do Eixo 2, Intervenção Familiar e Parental Preventiva da Pobreza Infantil, que visa a dinamização de atividades e momentos durante as pausas letivas, promovendo o contacto social, a sua cidadania e cultura, a prática de desporto, com o principal objetivo de promoção da saúde, irá dinamizar uma atividade denominada Música ao Luar. Música ao Luar consiste numa atividade de música para famílias e crianças, dinamizada pelo grupo Catrapum Catrapeia, onde através de jogos, brincadeiras, exercícios auditivos e instrumentais, se descobre de onde vem o som e como as palavras e as histórias se transformam em música. Além disto, esta atividade e a interação entre a família promove os laços familiares, onde se aprendem novas formas de brincar e comunicar em família. Esta atividade irá realizar-se no Jardim do Centro Cultural Gil Vicente, a 16 de setembro, pelas 21 horas. Será considerado um limite máximo de inscrições, de modo a garantir as regras de distanciamento social. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias.
Rádio L, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem desde janeiro de 2020 aprovado pelo Conselho Intermunicipal e em aplicação o Plano Intermunicipal da Economia Circular. O documento é estruturado em 6 eixos de atuação a serem desenvolvidos na região do Médio Tejo e assentam na questão ambiental, com o uso eficiente de recursos e boas práticas ao nível de transportes, compras públicas e energia e obras, entre outras. A economia circular coloca-se atualmente como caminho a seguir, em oposição à economia linear que tem dominado o mundo desde a Revolução Industrial e que levou, nos nossos dias, a níveis de poluição muito elevados, na destruição do meio ambiente e no desaparecimento de espécies, nas alterações climáticas e na diminuição acelerada dos recursos do planeta. O tema da economia circular está, pois, na ordem do dia e foi igualmente aqui abordado na ERTE pelos vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão, a questão do reaproveitamento e a reutilização dos recursos e a poupança energética assume particular importância neste contexto, como refere José Delgado.
Poupar também na energia e na exploração dos recursos, porque se nós reciclarmos, reaproveitarmos, de facto a economia vai ganhar e cria-se um equilíbrio que não existe hoje, porque de facto, se for nada feito, os recursos vão terminar, alguns recursos vão mesmo terminar. E então não vamos a tempo. Neste momento vamos a tempo, já vai havendo um esforço, aliás a comunidade intermunicipal tem um estudo sobre a economia circular e a gestão dos resíduos e tudo aquilo que faz parte do mundo da construção civil, o reaproveitamento, o reutilizar a eficiência energética, tudo isto é um contributo imenso para que os recursos não sejam consumidos de forma cega e sejam abandonados quando podem perfeitamente ser reutilizados. Portanto, hoje, quando fazemos um projeto, já não é só um plano de resíduos, construção e demolição, devemos ir mais longe. Devemos fazer estudos para tentar, naquele edifício, aproveitar o máximo, criando condições de conforto que hoje são exigidas e eficiência energética. Se nós conseguimos cruzar todas estas matérias, vamos poupar, vamos reciclar, mas não vamos abandonar. Mas vamos abandonar a economia linear, que é de facto um caos, foi uma coisa que se fez até hoje. Hoje começa-se a inverter, mas tem que ser muito mais eficaz a ação nestas áreas.
Em Tomar já se adotam também alguns procedimentos que se podem enquadrar na economia circular. O Cristóvão aponta os exemplos das obras em curso na Várzea Grande e o desassoreamento do rio e o aproveitamento das terras e areias noutros projetos da autarquia.
Toda a requalificação da Várzea Grande, de onde obviamente foi retirado umas grandes toneladas, muitas toneladas de terra e de resíduos, mas essencialmente neste caso terra, portanto nem sequer estamos a falar propriamente de construção, mas a verdade é que foi retirada. Muita dessa terra foi entretanto reaproveitada para a obra logo mais abaixo portanto, do parque de estacionamento junto à estação de caminhos de ferro. É um pequeno exemplo, mas temos feito, por exemplo, do desassoreamento que fizemos o ano passado no Rio Nadão, aqui na zona urbana. Estamos neste momento a fazê-lo também a montante da cidade, portanto, entre a cidade e o Açude de Pedra, já agora aproveito para referir. Mas deste desassoreamento que foi feito, portanto, na zona urbana em 2019, portanto, dentro da cidade, toda essa terra foi, que foi retirada do fundo, terra, areia, tudo um pouco. Aqui em Bom Rigor é mais terra e lama de propriamente areia, no nosso rio não produz assim tanta areia, mas foi precisamente armazenada na Quinta de Marmelais e tem vindo a ser utilizada, quer por nós, quer também, portanto, cedendo às juntas de freguesia para obras suas, ou até com, já num caso de uma outra instituição que, por exemplo, lembrar do presídio, que nós cedemos a terras para uma obra que eles fizeram. É o exemplo que posso dar, que neste momento, a nível de obras, ou seja, resíduos de construção, nós não temos propriamente feito demolições, quer dizer, ainda agora fizemos algumas demolições na zona de Flecheiro, mas não tem propriamente, aí não há propriamente resíduos.
De 1 de setembro a 31 de outubro decorre o período de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Conselho de Sertã que frequentem ou venham a frequentar o ensino superior. Trata-se do sétimo ano consecutivo que o município de Sertã promove a iniciativa, ciente também da importância do papel que a educação desempenha no desenvolvimento da comunidade. Tem como principais objetivos a promoção do sucesso escolar e a garantia da continuidade dos estudos dos municípios da Sertã, concedendo apoios baseados em requisitos de natureza socioeconómica e em critérios de mérito escolar. As bolsas de estudo são destinadas a estudantes que residam no Conselho da Sertã há pelo menos 3 anos matriculados no grau académico de licenciatura ou mestrado integrado em estabelecimentos de ensino superior público. Para terem direito ao apoio, os alunos deverão ainda ter mérito escolar e ser beneficiários de um dos 3 primeiros escalões do abono de família, entre outros requisitos de acesso. Cada bolsa de estudo tem um valor máximo de 1.000 euros por ano letivo, mediante apresentação de comprovativos de despesas de educação, sendo este apoio renovável até ao máximo de 3 anos. Até 31 de outubro decorre igualmente o prazo para a renovação dos apoios concedidos nos anos anteriores. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem, fique com a ERC.
Estas e outras notícias em radioerc.pt.